E oi, mundo. Eu não sei onde você está. Eu não sei o que você está fazendo. E tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é sobre reservas. Bom, galera, eu decidi falar sobre reservas com vocês nesse final de ano, porque eu acredito que depois de um ano tão sugênere quanto o qual a gente está passando, poder falar de reservas é poder falar desse pré-Zacop. Disso que eu falava no episódio anterior, que nesse não só depois, que significa poder falar um pouco sobre o que nós temos em termos de referência, em termos de economia psíquica. O Freud vai trabalhar amplamente a questão da economia psíquica. Ele vai se valer da teoria da economia da época para poder teorizar sobre essa questão de, bom, nós temos uma energia. Uma energia que ele nomeia como sendo libido. Essa energia tem um limite. Isso não é tão difícil da gente concluir, ok? Né? Tipo, bom, nós temos um limite. É constituinte. Nós temos um limite para tudo. É um limite de horas, né? Tipo assim, o dia tem 24 horas. Por mais que você não durma, o dia continua tendo 24 horas. A questão da economia psíquica também é sobre isso. É o quanto a gente pode investir nas coisas e o quanto nós temos ainda em questão de possibilidade, em questão de investimento. E essa questão mesmo de um investimento que pode levar a um lugar. Isso é super importante, porque é nesse sentido que o Freud vai falar sobre poder dividir os ovos em várias cestas, que é por si você poder organizar a sua reserva psíquica, mas que tem tudo a ver com a sua reserva econômica, a desorganização financeira. E não curto muito esse termo desorganização quando se diz financeira, mas creio que aqui ela caiba em termos didáticos. Ela tem uma relação justa com a questão da libido. Como o sujeito consegue lidar com isso? O quanto ele consegue fazer de reservas? O quanto ele pode usufruir disso? O quanto, bom, ali é uma representação. Ok, vamos dar uma pausa e falar sobre isso, né? Como assim dinheiro é uma representação? A gente tem um episódio somente sobre a questão do preço da análise. E é sobre isso que a gente está falando hoje. É sobre a questão do dinheiro. É sobre a questão do dinheiro ser alguma coisa dentro de uma organização, dentro de uma particularidade, dentro de um algo, certo? Porque o dinheiro tem uma representação social e uma representação singular. E aí entra a singularidade, a especificidade de como cada um vai lidar com o dinheiro. É por isso que o dinheiro está sempre em questão na análise. O dinheiro faz parte da análise, porque ele é complicado. É, assim, tem pessoas que lidam mais fácil com ele, tem pessoas que, bom, nem tanto, né? Chegam ao divã porque justamente estão às voltas com a questão do dinheiro. E economia psíquica tem relação com dinheiro, porque agora pensemos na questão de gastar tudo aquilo que você recebe, poder guardar, poder investir em algo que a longo prazo vai lhe dar um retorno. Poder investir em algo a curto prazo vai lhe dar um retorno. Poder fazer o cálculo de risco dos investimentos. Ou seja, né, o quanto aquilo lá vai ou não me gerar alguma coisa. Tipo assim, porque sempre tem um risco. Sempre tem essa questão do não saber. Alguns são maiores, outros são maiores. C'est la vie, mon amour. É um limite. É uma questão. Por isso o cálculo. Por isso essa reflexão que você faz, né? Vai se refletir, vai voltar ao mesmo ponto. Para poder pensar sobre ele, para poder calcular. E ali é uma questão também de usufruir. Uma questão de poder fazer algo além da necessidade. poder fazer algo do desejo, poder fazer algo do prazer, fazer algo que tenha a marca, então, do sujeito. E por que isso é importante esse ano? Porque estamos no meio de um tipo de final de algum mundo, para o início de algum tipo de início de outro mundo para cada um de nós. Tivemos várias baixas nesse ano, tivemos várias perdas esse ano, pessoas, coisas, representações. E mesmo aqueles que não foram tocados diretamente pela morte, o significante da morte esteve no ar o tempo inteiro. Até mesmo para quem nega, voltemos ao episódio da negação e ao vídeo do meu canal do YouTube, né? A negação, em Freud, significa que o sujeito nega aquilo que entra, mas de certa forma o entra. Para você negar, existe um tipo de reconhecimento para poder negar a existência daquilo a posteriori. Então, entre-se na negação. Então, mesmo quem ficou em negação o ano todo, de certa maneira, teve que lidar com esse significante da morte que pairou sobre todos nós. E que ainda paira, né? Essa noção de não acabou. E esse significante da morte nos é importante porque ele diz sobre essa questão da economia. Porque ele diz sobre essa questão de final. Ele diz sobre essa questão de investimento. Investimento mesmo em soluções. Investimento em revoluções. A saída analítica é sempre uma saída revolucionária. Porque ela precisa ser. Para o sujeito dar conta de sua existência, ele precisa estar se reinventando o tempo inteiro. E eis aqui a noção de que sim, né, todos nós estamos cientes, pelo menos esperamos isso, né, que até certo modo todos nós saibamos, que a linha de partida é muito diferente para cada um de nós. Em termos econômicos, né, material mesmo, e em termos de representação, de onde nós saímos e para onde nós vamos. E tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com isso, né? Para onde nós retornamos em termos de onde temos nossas representações. É na família, é no trabalho, é no amigo tal, é na amiga tal, bom, é no quê? Onde eu me constituo, onde eu me afirmo enquanto eu. Isso é interessante, porque é sobre uma questão também de muito ali do seminário 1 do Lacan, de a instância de ser, o momento que eu digo eu sou, eu existo. Então, esse lugar de reconhecimento é um lugar também, sobretudo, onde o sujeito se reconhece, onde ele é possibilitado de existir por ele mesmo também. E tem a ver com essa questão da libido, a questão das reservas e a questão do dinheiro. Porque você precisa ter onde se referenciar, onde você faz a baliza, onde você pode ir e voltar, se alienar e depois se afastar, pensando ali no seminário 11 do Lacan, né? A báscula da alienação. Ela diz sobre isso, e o dinheiro também é sobre isso. Guardar dinheiro é em si alguma representação desse próprio sujeito que faz algum tipo de reserva. Bom, mas se a gente está falando que nem todos saem do mesmo ponto, a gente está falando de um contexto no qual a desigualdade, ela impera. Isso, ok, né? Sim, estamos de acordo com isso. Por sinal, recomendo muito o álbum do MC da Amarelo. Mas também a ideia de que a invenção, sendo revolucionária, ela é revolucionária a cada sujeito. E talvez aqui a possibilidade mesmo de cada um pensar em como, por vias de que maneira, pode fazer esse a mais, que é a reserva. Pode guardar. Pode fazer algo no qual esse sujeito se proteja. Porque não há nada mais poderoso do que ter a possibilidade e não querer. Ou seja, né, ter o dinheiro e não querer um objeto. Ali você tem escolha. Ali você está realmente num lugar de afirmação de poder. Porque você pode, mas you deny. Talvez como exemplo, a noção do iPhones ou do tênis Mizuno, né? Uma questão é você não ter o dinheiro e querer. Outra questão é você ter o dinheiro e, bom, não me interessa, né? Vou fazer outra coisa. Essa é a grande sacada sobre ter reserva. Porque no final, ter reservas, quanto mais você consegue ter reservas, mais você pode ter escolhas. Mais você pode ter referencial de para onde voltar. Mais você pode investir. Mais você pode circular. Porque circular tem um preço. Se encontrar com o diferente sempre tem um preço. E o dinheiro tem essa representação de preço também. É pago, né? É a ideia, se deixa uma parte. Esse é o contrato social. Esse é o mal-estar na civilização, em parte, né? Tipo, você paga de alguma maneira. O dinheiro tem essa operação, mas isso tem tudo a ver com esse dinheiro psíquico, que denomina-se libido, que é o quanto cada um investe, onde cada um investe, o quanto cada um pensa sobre seus investimentos, e aqui vai, né? Tipo, trabalho, estudo, lazer, o quanto se faz esse cálculo, que é um cálculo absolutamente singular, porque ele precisa ser singular, porque é onde cada um se encontra com seu desejo. Então, eis a questão: como anda a sua economia? Como anda as suas reservas financeiras e psíquicas? Onde você tem se, né, onde você se amarrou? Onde você pôde fazer laços, mas laços que te permitam fazer outras coisas, que te permitam criar, que te permitam construir, que te permitam ir além. No final do dia, é sobre isso. É sobre um sujeito que inventa o seu modo de estar no mundo a partir de um lugar. A partir de um lugar de dizer: eu sou. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Estou feliz que esse ano está acabando, embora em parte. É um ano super estranho, em que sinto que estamos em março. Tem um episódio sobre isso também, aqui no podcast. Porque o tempo é muito lógico. E esse ano tivemos um tempo muito estranho. Queria agradecer, como sempre, a todo mundo que ouve, todo mundo que escuta, compartilha, recomenda. Queria lembrar que todas as referências bibliográficas eu coloco na descrição, né, dos seus agregadores, vai aparecer. Que alguns tocadores, eles são mais baixos do que outros, então, no pior dos casos, galera, escuta pelo próprio Anchor.com, entra no Anchor.com e pesquisa psicanalizando, porque alguns players realmente abaixam muito minha voz. E eu acho que é isso, não? Uma boa finalização. Eu volto agora um pouco antes do ano novo e muito obrigado a todo mundo por esse ano. Foi estranho, mas talvez carregue a marca da estranheza que possibilita algum tipo de criação. Foi um ano.